Quer continuar?
Quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, essa é a segunda parte.
Vai, Rê, fala aí.
Eu só queria lembrar uma coisa que eu falei já, no, eu acho que em outra leitura que a gente fez, nos no outros livros, sobre essa questão de como essa cura também, às vezes, uma cura aparente se dá através de forças que nem sempre são boas, né? Então, eu falei do caso daquele João de Deus lá, que curava, vinha gente de tudo quanto é lugar, e tinham aparentes curas, né? Que provavelmente isso depois se metamorfoseava em outras coisas mais complexas ainda. Mas uma pessoa que está ligada com forças tão obscuras também faz coisas aparentes milagres, né? Então acho que isso daí a gente tem que lembrar o poder que tem também essas forças obscuras, né? Elas são da mesma hierarquia.
Sim.
Só que vai ter outras consequências depois, né?
Sim. É esse o terceiro impulso, é essa a esperança para todas as almas humanas, isto é, a possibilidade de encontrar novamente o caminho para o divino espiritual. Durante sua iniciação nos mistérios da Kolchida, Francisco de Assis pôde ouvir tudo isso uma infinidade de vezes. E tudo isso apresentou-se ante seus olhos uma infinidade de vezes. Mas também podemos dizer que, na vida em que viveu, como Francisco de Assis, ele pouco pregava sobre a fé e o amor, porém, ele próprio foi a personificação dessa fé e desse amor. Pode-se dizer que ambos, a fé e o amor, haviam se incorporado nele. Em Francisco de Assis, ambos se apresentaram ao mundo daquela época como um símbolo vivo. No centro de tudo isso está, naturalmente, o elemento atuante. Não era a fé que atuava, não era a esperança que atuava. Devemos possuir essas duas qualidades, sem dúvida. Mas atuante é apenas o amor. Ele está no centro. Foi ele propriamente o fator da verdadeira evolução da humanidade em direção ao divino, no sentido da moral. E foi ele que se manifestou através dessa encarnação em Francisco de Assis. Como se apresentou esse amor a Francisco de Assis? Esse amor que, conforme sabemos, é um resultado de sua iniciação nos mistérios da Kolchida? De que modo esse amor se desenvolveu? Vimos que as virtudes da cavalaria do antigo espírito europeu se manifestaram em Francisco de Assis. Ele era um menino com as virtudes de um cavaleiro. A coragem, a valentia transformaram-se em sua individualidade, na qual pulsava o impulso de Cristo em amor atuante, em amor-ação. Vemos assim ressuscitar a antiga valentia, a antiga coragem, no amor que se nos apresenta em Francisco de Assis. A antiga e espiritualizada valentia, a coragem, é amor em espírito. É interessante observarmos até que ponto aquilo que acabamos de dizer concorda com o decorrer histórico exterior da evolução da humanidade. Retrocedamos alguns séculos antes de Cristo. Encontraremos, então, entre o povo que com predominância deu o nome ao quarto período cultural pós-atlântico, isto é, entre os gregos, o filósofo Platão. Entre outras coisas, Platão escreveu também sobre a moral, sobre a virtude do homem, e pela maneira como escreveu sobre a virtude, vê-se que ele guardou reserva a respeito dos mistérios propriamente ditos. O que tinha a dizer, disse-o pela boca de Sócrates. Platão descreve, então, dirigindo-se a uma época da evolução europeia em que ainda não atuara o impulso de Cristo, as mais elevadas virtudes reconhecidas por ele, as virtudes tidas pelos gregos como as principais virtudes do homem moral. Primeiramente, Platão descreve três virtudes. Mais tarde, conheceremos ainda a quarta. Platão descreve três virtudes. A primeira é a sabedoria. Platão considera a sabedoria em si como uma virtude. Nós já a justificamos de diferentes maneiras como a base fundamental da vida moral. Na Índia, o fundamento da vida humana era a sabedoria dos brâmanes. Na Europa, ela se ocultou um tanto, mas vivia nos mistérios nórdicos, onde os brâmanes europeus tiveram de reparar, de melhorar aquilo que se tornara mal em decorrência da traição praticada na antiga época atlântica. A sabedoria, como veremos amanhã, está por detrás de toda a moralidade. E Platão, de acordo com os mistérios a que pertencia, considera a coragem, isto é, aquilo que se evidencia principalmente na população europeia, como uma virtude. A terceira virtude é, para ele, a prudência ou temperança, isto é, o oposto do cultivo apaixonado dos instintos inferiores do homem. Estas são as três virtudes principais de Platão. Sabedoria, coragem ou valentia, temperança ou prudência, que significam o poder de refrear os impulsos sensuais atuantes no homem. Em seguida, Platão apresenta a quarta virtude, que é o equilíbrio harmônico das três aludidas virtudes e que ele chama de justiça. Esse é o pensamento de um dos mais eminentes espíritos europeus dos tempos antes de Cristo, acerca daquilo que se considerava então o elemento mais importante da natureza humana. A coragem, a valentia, é compenetrada na população europeia pelo impulso de Cristo e por aquilo que chamamos de nosso eu. A coragem, que Platão considera uma virtude, compenetra-se de espírito e transforma-se em amor. O importante é vermos como surgem os impulsos morais no gênero humano, como o que se considerava da maneira caracterizada hoje por nós, se transforma em coisa completamente diversa. Se não quisermos ofender a moral cristã, não poderemos enumerar as virtudes assim: sabedoria, coragem, prudência e justiça. Pois poderiam responder-nos: se possuísseis todas essas virtudes e não possuísseis o amor, não encontraríeis no reino dos céus. Se possuísseis todas estas virtudes e não possuísseis o amor, não encontraríeis no reino dos céus. Mantenhamos o tempo no qual, como vimos, verteu-se para a humanidade uma corrente e um impulso tais que a sabedoria e a audácia se tornaram espirituais e ressurgiram como amor. Mas queremos ainda abordar a seguinte questão: como foram evoluindo e tomando forma a sabedoria, a temperança ou prudência e a justiça? Então, se evidenciará qual a missão moral específica do movimento teosófico na atualidade.
Queria comentar uma coisa que a gente costuma relacionar coragem com o guerreiro, né? Uhum. Coragem com a ação. Claro, tem a ver com a ação, lógico. Mas, né, do jeito que é colocada, e aí a gente olhar para São Francisco de Assis, é aquela coragem que a gente precisa ter hoje, que não é a coragem de ir lá para a luta, para a frente de batalha, porque hoje nós não estamos mais tanto, pelo menos, na necessidade de defender o território, mas se a gente olhar agora a coragem, por que que a gente tem que ter coragem, né, nesse mundo? E aí a gente olhar essa questão do São Francisco de Assis, a coragem de, por exemplo, largar tudo que tem, né, abrir mão dos prazeres, da segurança física, enfim, todas essas amarras que a gente tem em torno da gente, na nossa vida, né, com todos esses equipamentos e todas. Então, a coragem da pobreza, por exemplo, né, a coragem de abrir mão, jogar tudo fora e sair para fazer uma coisa ideal que tem a ver com uma força moral, né? Então, essa é a coragem que nós teremos que ter, né, daqui para frente, cada vez mais. A coragem de abrir mão de certas seguranças físicas da existência para poder realizar algo espiritual, né? Com uma nova forma de ver, né? Que tem a ver com o que ele fala ali, que é o amor, né?
Isso é muito, muito especial, isso que você falou. Porque realmente essa coragem, ela precisa ser vista. O Stanley fala muito de coragem de curar, né? Que a gente como médico precisa ter essa coragem. Porque quando você vai lidar com essas forças todas, né? E isso, de alguma forma, respinga. Você vai ter que lidar em você com essas coisas. Porque senão isso daí não é uma coisa que não tem a ver com você, entendeu? Uhum. E aí outra coisa também que eu queria falar em relação à sabedoria, porque ele fala tanto da necessidade que a gente tem da ciência espiritual, né? Porque é onde a gente pode acessar de alguma forma essa sabedoria. E como ele fala, que também a gente já viu no outro livro que a gente estudou, como esse conhecimento ele tem o lado do estudo e depois tem o lado da meditação, né? E tem o lado dos exercícios colaterais que são necessários para corrigir, porque na hora que a gente vai conhecendo e vai ampliando, vai afrouxando vai criando uma outra relação entre esses corpos.
Cortou, Rê.
Cortou.
Yeah. Peraí. Então, onde que cortou? Onde é que faltou?
Nos corpos.
Tá, então, quando tem esse trabalho, na medida que isso vai avançando, vai criando um desequilíbrio grande, que eu acho que quem faz o caminho conhece, que coisas que a gente já tinha superado, elas se voltam de uma outra maneira para a gente poder rever. E para isso, então, o Steiner dá exercícios colaterais, além desses exercícios colaterais, aqueles dos dias da semana, para a gente poder ir fazendo uma compensação, que é trabalhando esse pensar, esse sentir, esse querer, estruturando esse mundo dos pensamentos, tomando domínio dos sentimentos e também fortalecendo a vontade, a abertura pro despreconceituosa do mundo, toda esses exercícios todos que são muito fundamentais, porque só o estudo ele te expõe, como eu tinha dito lá na outra estudo que a gente fez, ele te leva a muitos desafios, o estudo, porque ele te leva nas aulas práticas. E se a gente não faz um trabalho meditativo e ainda com esses exercícios, porque isso é uma realidade que pelo menos eu vejo na minha vida, não sei, vocês que também estão mais tempo na antroposofia, isso é uma realidade, né?
Vamos ter que conversar isso amanhã.
Olha, nós terminamos a segunda conferência, amanhã iniciaremos a terceira conferência, tá bom? Bom dia.
Maravilha. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia a todos.
Bom dia.
Obrigado.
Obrigada.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, Anjo.